Meu caro ouvinte da CBN, você sabe que o Enem, amanhã, depois de amanhã, e tem algumas matérias que são importantes, vitais no Enem. Redação, por exemplo, língua portuguesa, a literatura. E comigo para falar sobre isso, e ela já foi uma parceira de toda semana aqui no CBN Maringá, segunda edição, Roberta Vilibor. Roberta Vilibor, boa tarde. Roberta, boa tarde.
Oi, tudo bom, Gilson?
Tudo bem. Roberta, eu estou tendo um retorno teu. Você não está perto de nenhum rádio ligado, não, né?
Não, filhote, em casa não tem
rádio nenhum, não. Não tem... Roberta, eu vou falar um pouquinho sobre o Enem. Eu queria conversar um pouquinho sobre o Enem. O que o aluno deve esperar em língua portuguesa, a redação do Enem?
Olha, em redação do Enem ele pode esperar um tema problemático, ou seja, é um costume do Enem desde a primeira versão trazer um tema social, político, comportamental, que problematize alguma ideia. Por exemplo, o ano passado eles perguntaram sobre a lei seca e os efeitos da lei seca. Então o candidato tinha que dissertar, expondo a opinião dele sobre se ele achava a lei seca positiva, de maneira geral, ou negativa. Então, essa é a base da dissertação do Enem. Eles querem saber a sua opinião sobre um tema que provavelmente a mídia já discutiu muito. Então, não tem como o candidato do Enem falar, eu nunca ouvi falar disso. Já caiu imigração, já caiu o papel da leitura. Então, não vai ser um tema tipo, nossa, isso efetivamente me pegou de surpresa porque eu nunca ouvi falar. Já ouviu, sim. Pode não ter prestado muita atenção, mas que provavelmente você já ouviu falar, ouviu.
Vale a pena correr atrás de uma informação dessa agora, Roberta?
Existem sites especializados, bancos de redações, em que alguns professores elencam possíveis temas que foram bastante comentados ao longo desse ano. Por exemplo, provavelmente você se lembra da morte do menino Bernardo em abril e toda a discussão em cima dessa questão. Inclusive, a lei antipalmada, que começou a ser comentada lá em 2011, foi batizada de Lei Menino Bernardo por conta do assassinato desse garoto lá no Rio Grande do Sul. Então, como esse foi um assunto bastante discutido, às vezes vale a pena o candidato agora passar, né, os olhos numa reportagem sobre se os efeitos da lei antipalmada são positivos ou se isso acaba entrando na esfera da autoridade dos pais e o governo, o Estado em geral, não tem porquê entrar na esfera privada e tirar a autoridade do pai em relação a como ele disciplina o próprio filho. Outro tema que nós estamos vivenciando é a esgotabilidade da água, não é? Alguns estados do Brasil efetivamente já estão no sistema de racionamento. Isso está acontecendo desde o finalzinho de 2013, apesar da gente achar que é um assunto recente. Então pode ser que o Enem explore, ou pensando que esse ano nós tivemos as eleições, quem sabe o Enem não fala um pouquinho sobre o voto obrigatório, sobre o papel do horário eleitoral gratuito, ou sobre as campanhas efetivamente que fazem os candidatos, lei da ficha limpa, essas coisas. Então, se está no desespero, eu acho que é interessante pelo menos ler um pouquinho quais foram os assuntos mais comentados ao longo de 2014. Vale a pena, se for para acalmar a ansiedade do aluno, eu acho que é interessante.
Algumas dicas da redação, a forma de se comportar diante do tema, independente de qual seja ele.
Ó, prerrogativa número 1 do Enem. A sua prova precisa respeitar os direitos humanos. Então, se você está pensando num argumento preconceituoso, xenófobo, qualquer coisa que de alguma maneira vá contra os direitos humanos, saiba que você corre o risco de sua redação ser zerada, porque o Enem com relação a isso é tolerância zero. Então, não é que os alunos me perguntam, então quer dizer que a gente tem que falar o que o governo quer ouvir, porque é uma prova elaborada pelo INEP? Não, não é isso. Não, você não tem que defender um programa do governo. A lei seca foi feita pelo governo, então eu tenho que falar bem dela. Não, muito pelo contrário. Redações do ano passado que tiveram nota máxima apontaram os efeitos negativos já da lei seca. Falaram que a fiscalização ainda não atingiu o patamar de sucesso, que não tem como colocar todos os agentes de trânsito para ver que as pessoas que efetivamente dirigem alcoolizadas, etc. e tal. A questão não é essa. A questão é você não ser efetivamente uma pessoa preconceituosa, que discrimine, que seja intolerante às diferenças, às minorias éticas, religiosas, sociais, sexuais, de tudo qualquer tipo. O Enem pede isso para o candidato. E, óbvio, se o candidato não tiver argumentos para sustentação da sua opinião, que é o posicionamento dele em relação ao tema, claro que a sua nota também vai ficar lá embaixo.
Bom, então você tem aí uma preocupação que o candidato tem que ter, de, claro, dar a opinião dele, se posicionar, mas o que ele não pode fazer é cair naquelas colocações que possam caracterizar ele como uma pessoa que tem posicionamentos duvidosos, ou seja, que ele vá contra aquilo que, vamos brincar aí com o termo, eticamente responsável?
Isso, exatamente. Por exemplo, o tema da imigração, ele dava ao candidato a oportunidade de se posicionar contra ou a favor o Brasil aceitar imigrantes e que isso, na verdade, não é uma questão de posicionamento. Isso acontece, isso é um fato. O candidato poderia falar que nem sempre a imigração no Brasil é positiva? Sim, ele poderia falar isso, desde que ele não falasse que as pessoas precisam ir embora do Brasil, que já basta a gente aqui no Brasil passando fome, que não, os estrangeiros vinham agora para roubar os nossos postos de trabalho. Isso é uma postura intolerante, correto? Uhum. O que seria interessante ele falar do ponto de vista negativo? Que não adianta o imigrante vir para o Brasil e ele encontrar condições subhumanas de vida. Daí que entra o papel da proposta de intervenção, que é a conclusão do Enem. Ou seja, já que o tema é problemático, como é que o aluno se posiciona em relação a ele e procura minimizar os efeitos desse problema? Ora, se nós estamos falando de imigração, por exemplo, o aluno poderia se posicionar da seguinte maneira. É importante que o governo, por exemplo, efetue parcerias com os cursos de letras, seja numa universidade estadual ou federal, oferecendo curso de língua portuguesa para esse estrangeiro, de modo que a inserção no mercado de trabalho e na própria vida brasileira, na cultura brasileira, aconteça de maneira mais suave. Então, eu sei que tem problemas, mas como é que eu posso tentar minimizar esse problema? Porque solucionar efetivamente, a gente sabe que não vai, ainda mais uma dissertação de 30 linhas. Mas como é que eu posso melhorar esse quadro social que hoje não é muito agradável, né? Ah, não, manda o estrangeiro de volta para casa, é o povo que vai procurar emprego no próprio país. Não é assim, tem países em guerra civil, tem gente que passou por terremoto, por desastres naturais. Eu não posso simplesmente virar os olhos para essa realidade e falar, olha filho, você está no meu país e eu não quero você aqui. Colocar barreiras como fazem os Estados Unidos, cães farejadores, homens em guaritas com metralhadoras. O Enem não vai tolerar esse tipo de posicionamento, mas falar o que precisa ser feito para melhorar é uma postura coerente.
Roberto, em língua portuguesa, gramática, literatura, o Enem é tranquilo? Ou você destaca alguma questão?
O Dilson, você pode repetir, porque bem na hora meu cachorro resolve latir, né?
Bom, então vou falar, não vou latir então. No caso de língua portuguesa, de literatura, como é que você pode definir o perfil do Enem? O que o aluno pode esperar amanhã e depois?
Em forma geral, não só em língua portuguesa, mas a prova do Enem, ela é uma prova que vai cobrar do aluno a interdisciplinaridade e o conhecimento de mundo. Eu costumo falar para o aluno que o Enem não é uma prova que cobra muita questão específica de nota de rodapé. Ele cobra a interpretação da questão. Então, na verdade, é uma prova de língua portuguesa inteira. Não é só na área de geografia, de história. Você não vai estar fazendo uma análise de gráfico para a geografia. Você vai estar fazendo, na verdade, uma análise de língua portuguesa. Ou seja, o aluno tem que ter a capacidade de analisar os dados e assinalar a alternativa correta a partir do conhecimento de mundo dele. Mais do que ficar cobrando um monte de decoreba, que é o que comumente acontece nos vestibulares. A maioria dos candidatos teme o Enem por dois motivos. É uma prova cansativa, é um final de semana, e são 45 questões de várias matérias, né? Várias 45 questões repetidas e uma redação. E aí o candidato fala, é muita coisa, a prova é cansativa. Mas a prova é cansativa porque ela é uma prova de raciocínio. O aluno bem preparado, o aluno calmo, sem crise de ansiedade na hora, ele lê a questão, ele interpreta e muitas delas a própria resposta já foi dada no comando. Então é uma questão de você ter justamente o ato de inferência textual. Nossa, quer dizer que se eu responder essa, eu anulo aquela, né? Então isso vai funcionar em história, em geografia e inclusive na prova de língua portuguesa, que é basicamente uma prova de interpretação textual.
Roberta Vilibor, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN. Tudo de bom para você, Roberta.
Eu que agradeço, Gilson. Até a próxima.
Até a próxima. Conversei com Roberta Vilibor, que é professora de língua portuguesa e é também mestre, doutora em língua portuguesa. Nós falamos sobre o Enem, a prova do Enem, exatamente nessa área. Ela considera que o aluno tem que tomar cuidado com o seu tipo de posicionamento para que ele não caracterize preconceito, por exemplo, homofobia. E quando deve se preocupar, principalmente fazer, deve se preparar para fazer uma prova extensa, que exige bastante raciocínio e senso crítico.